gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
E com Fatoumá Diallo, tem 23 anos, nasceu na Guiné. Começou a praticar atletismo quando veio para Portugal, em 2012, através do desporto escolar. Representa o Sport Lisboa e Benfica e a sua especialidade são os 400 metros barreiras. O resultado mais marcante foi no Campeonato da Europa de Equipas, quando fez a marca de 55 segundos nos 400 metros. Maravilha. Em 2019 mudou-se para a França, continuando a representar o SLB em Portugal e tem já uma carreira invejável com apenas 23 anos. Olá, Fatou. Ou como é que abreviou o teu nome?
Pode me chamar Fatou.
Ah, é?
Sim.
Olha, podes pôr só o microfone um bocadinho mais perto, que
Sim.
é para te ouvirem melhor. Estás nervosa?
Um pouco.
Estás, mas não. Olha, isto é como se de repente me encontrasses no café, eu que sou uma pessoa que tem um bocadinho de lata, e ficasses à conversa comigo. E para descontrair, bem, não entrarmos logo assim a pé juntos numa pergunta muito séria, fazemos sempre um pequeno inquérito em que só tens de responder de forma rápida. Pizza ou sushi?
Sushi.
Sushi? Croquetes ou pastéis de nata?
Pastéis de nata.
Ah, isto foi rápido. Melhor sítio do mundo para ti?
Na América, acho.
Em que sítio mais especificamente?
Flórida.
Flórida, nos Estados Unidos.
Uhum.
Muito bem. Um dia perfeito para ti, o que é preciso acontecer desde que acordas até ires dormir?
Sol, não está nada a correr mal, tranquilidade, tudo perfeito.
Tão querida. Séries ou filmes?
Filmes, mas também neste momento estou nas séries.
Tá, estás a ver que série?
Eu gosto bem de ver séries coreanas.
Coreanas, por exemplo?
Um romântico.
É, assim, uma coisa muito clichê.
Sim, românticos.
Que engraçado. E sabes dizer o nome da série que estás a ver, coreana? Lembras-te?
Eu pus o meu marido, é a última série que eu estou a ver neste momento.
Ok.
É Casa com o Meu Marido, desculpem.
Casa com o Meu Marido.
Sim.
Ok, muito bem. Ia-te perguntar se tens algum filme que te tenha marcado, um filme que tu viste ultimamente e que penses.
Que me tenha filme? Marcado. Tenho tantos, por acaso.
Diz lá alguns. Conta-me
agora
tudo.
Sim, não consigo dizer assim de cabeça, mas o último que marca é este aqui que estou a ver mesmo. Estou obcecada por este filme, esta série aqui, mas já vi muitos filmes também que me marcaram, como o Avatar, o último Avatar.
Uhum.
Não sei, não tenho assim de cabeça.
Gostas de um bom filme romântico, mas também gostas da ação?
Sim, gosto.
É?
Gosto.
Muito bem. Quando vens para Portugal, vens viver para que sítio?
Antigamente, quando eu estava no Peixão, eu vinha para o Algarve. Uhum. Agora, como estou no Benfica, isso, venho aqui para Lisboa.
Então foi diretamente da Guiné, foste diretamente da Guiné para o Algarve?
Sim, para o Olhão.
Ok, para o Olhão. E tu vieste com quem?
Vim sozinha porque os meus pais já estavam cá. A minha mãe e o meu pai já estavam cá. E vim mais tarde.
Ok, então tiveste algum período sem os teus pais, para eles conquistarem aqui, entre aspas, terreno, para depois te receberem?
Sim, eu não via os meus pais desde que eu tinha 5 anos.
Tiveste dos 5 aos 12 anos sem ver os teus pais?
Sim.
E quando os viste? E quando... foste viver com eles, foi estranho?
Não, por acaso até não foi.
Não?
Não foi.
Como é que correu?
Porque, não sei, tipo, a mentalidade africana não é a mesma coisa, está a ver?
Ok.
Mas foi fixe, foi fixe.
Quando dizes que a mentalidade africana não é igual à nossa, pensas em que situações?
Não há sentimentos.
Não há tantos sentimentos?
Não há tantos sentimentos.
Sentes que na Europa, mais precisamente em Portugal, sim, somos mais sentimentais?
Sim, sim.
E tu, estando cá há 11 anos, tornaste também mais sentimental?
Sim.
É?
Tornei-me.
Então, querida, e... não estando com os teus pais neste período, dos 5 aos 12, com quem é que tu vivias na Guiné?
Eu vivia com a minha avó, a mãe da minha mãe.
E mais primos?
E com meus irmãos. Tinha uma irmã, uma mais nova, e com meus dois irmãos mais velhos.
E eles não vieram contigo?
Não, houve o meu irmão mais velho, que veio mais cedo para a Europa,
uhum,
e depois trouxeram-me a mim, e depois tive que deixar a minha irmã pequenina na África, e os meus dois irmãos.
E quando deixas a tua avó e a tua irmã mais nova, como é que foi essa fase?
Foi horrível.
Foi?
Se de pensar, já me dá vontade de chorar, porque eu lembro-me de ter agarrado assim a minha avó, tiveram que me puxar, no, porque eu não estou habituada a... Odeio despedidas, odeio separações. E a minha avó é aquela pessoa que esteve sempre comigo desde pequenina, isso. E no dia que eu despedi dela foi horrível. Não tive que, não me deixaram ver a minha irmã quando era para ir embora também. Não me deixaram ver.
Se calhar ia te custar mais.
Pois.
E viste outra vez a tua. Continua, a tua avó faz parte da tua vida hoje em dia?
Sim, ela esteve em Portugal há alguns anos. Mas agora ficou um pouco doente, teve AVC, foi triste, mas agora ela voltou para a África, está feliz.
Tá? Sim. Então, querida, para quem não está a ver, temos a nossa atleta com lágrimas nos olhos. Dizia que em África não havia muitos sentimentos, mas afinal...
Agora sim.
Agora vai-se revelar que não é bem assim, porque aposto que a tua irmã pequenina e a tua avó também sofreram. Se calhar sentem tudo, mas não demonstram tanto.
É isso.
É?
É isso.
Porque como seres humanos temos sempre o nosso lado mais emocional. Li também numa entrevista tua que tu disseste: não tive uma infância como toda a gente. Em África já era adulta. O que é que tu queres dizer com esta frase que disseste numa entrevista? Porquê é que já eras adulta?
O que eu estava a dizer, em África com 6 anos já cozinhava, já
agora, com 6 anos.
Sim, já cuidava dos meus primos, ficava, cuidava sozinha em casa, fazia limpezas, fazia coisas com mulheres adultas. Estão a ver? E quando eu disse que não tive uma infância fácil, é porque havia Guiné e depois havia Guiné-Conakry, onde a minha tia vivia.
Ok.
Então tive que viver para ela, tive que viver com ela.
Uhum.
E depois tive que fugir para ir viver onde eu queria viver, mas não me deixavam, então tinham que me levar ali, então foi um pouco complicado.
Então tu eras uma criança que já fazia todas as tarefas de uma pessoa adulta.
Isso.
O que é que tu fazias de comidinhas para os teus primos? Conta-me lá.
Arroz, não sei como é que dizem em português, tipo...
O que é que tem?
Guinéis dizemos má fetiga, má ou má ferraco bantara, acupute.
Ok, e o que é que tem essa receita? Arroz mais?
Arroz com umas folhas verdes, não sei que...
Folhas verdes, espinafres...
Tipo, estão a ver couves? Aquelas folhas de batata doce?
Sim, mais ou menos.
A batata doce, é a folha das batatas doces.
Ok.
É máfia, não sei como é que mesmo.
E fazias aquilo tudo cortadinho e...
Já, cortava, davas... lavava, metia aquilo. Era uma das comidas preferidas que eu comia.
Que giro. E esta fase que tu vives, antes que perdeste a tua infância, ou que te tornou uma pessoa mais forte?
Tornou mais forte.
Tornou
mais forte. Eu digo, eu acredito muito em Deus. Eu acho que as coisas não acontecem por nada. Tudo acontece porque estamos destinados assim às coisas, bem ou mal. Há sempre uma razão. Então, acho que tornou mais forte para muito mais, para tarde como agora. Há coisas que eu passei que acho que não aguentaria ou nada disso. Mas também acho que tem a ver com mentalidade. Mentalidade guineense, tipo, não temos os pais para nos ajudar a ultrapassar as dificuldades, estamos já preparada para o mais frente, uhum. saber gerir as coisas sozinha, isso. É porque eu sou uma pessoa mal a pedir ajuda, sou fechada, isso. Agora tenho um psicólogo.
Custa-te pedir ajuda?
Custa-me a falar. Sou sempre fechada.
Claro.
Agora estou a tentar mais me abrir, a falar mais.
Então, olha, estarmos aqui as duas a conversar também é uma prova. Como és capaz de fazer isto e muito mais. Entretanto, tu com 12 anos não conhecias uma realidade que não a de Guiné e deve ter sido um choque quando chegaste a uma cultura completamente diferente, onde tiveste de repente numa sala onde tinhas crianças... Com mais apoio dos pais e tu já super independente. Como é que foi essa fase em que chegas a Portugal e vês toda uma realidade nova?
Foi completamente diferente, mas eu achei muito fofo porque em Guiné nós falávamos os brancos, nunca víamos com cabelos e tudo.
Sim,
era muito fixe estar assim à volta deles todos e via algumas pessoas que vinham de carro com os pais. Nós não tivemos isso.
E tu dizias que era fofo?
Sim, eu achei fixe. Às vezes, os primeiros dias o meu pai me acompanhou e disse, estava tão contente, mas não podia dizer o meu pai, porque não temos isso. E também quando via que dava um braço, isto, eu disse, não abraço aqui, não sabia o que era dar abraço ou dar beijinhos, isto tudo, não sabia.
Fazia-te confusão? Era uma coisa...
Fazia-me confusão, ao ver, quando ia para o treino, em Puxão, íamos numa carrinha e vinha a pessoa sentada assim, colo das pessoas, e disse, o que é isso? Por que estão a fazer isso? Era tudo diferente.
Muitos afetos que tu não estavas habituado.
É isso.
E hoje em dia gostas de um bom abraço?
Adoro.
Ou ainda te fazes um bocadinho?
Adoro.
Adoras?
Adoro.
Tornaste assim. Entretanto, numa das competições escolares, tu foste abordado pelo Paulo Murta, o treinador da atual atleta olímpica Ana Cabecinha, que te convidou para começares a modalidade.
Pois é.
Como é que foi esse dia?
Olha, foi em Olhão, nos Pinheiros, era o corta-mato com todas as escolas. O meu professor viu que eu era forte, ganhei a prova, foi-me apresentar ao Paulo Murta. Depois perguntou-me se eu queria fazer atletismo. Eu disse, sim, quero fazer atletismo, porque eu sou uma maluca, às vezes gosto de correr de um lado para o outro, em África só corríamos, é por isso que eu tenho algumas feridas também,
sim.
Estou sempre a magoar. Então ele disse que... Se eu quiser, eu dei um papel, era para o meu pai assinar isso. Foi complicado porque os meus pais não queriam que eu fizesse atletismo.
Por quê?
Eles não gostam. É a mentalidade dos africanos, dos pais africanos.
Mas qual é que era o medo deles? Porque é que eles não queriam?
Não tem medo. Ele não queria que eu fizesse. Até agora não concordo.
Então, é sério?
Sim.
Mesmo já tendo dado tantas provas?
Mas ele não me acompanha, né?
Não?
Não.
Ok. Não. E isso é uma coisa que te deixa triste?
Foi complicado, porque houve alturas que eu perdi a carrinha, tinha que correr até lá, tinha que esconder para ir treinar, isso tudo. Não foi fácil, tipo, tinha os treinos, quando eu vinha para casa, as coisas eram complicadas, porque tinha o meu pai, estás aonde? Onde é que foste? Isso tudo.
Ah, tu fazias meio escondida?
Yeah.
Ok. E hoje sentes que eles ainda não te... Os teus pais não te ajudam? Ou não te compreendem?
A minha mãe, sim. A minha mãe já compreende. As minhas irmãs estão a entrar no atletismo.
Ah, boa.
Mas já não tenho contacto com o meu pai.
Ok. E eles também já não estão juntos?
Sim, estão juntos.
Estão juntos, mas...
Eu é que não estou mais em casa.
Ok. Há alguém que tenha esse lado paternal que o teu pai não te deu pela distância em que estavam dos teus 5 aos 12? E também nesta distância de te ajudar psicologicamente. Algum treinador que tenha ficado com esse papel paternal da tua vida?
O Murta, sem dúvida, o Murta. O Murta é uma das pessoas que, quando ele ia para provas internacionais com a Ana Cassinha, como foi o campeonato, os Jogos Olímpicos em Brasil, ele ia lá, comprava umas sapatilhas de skate. Então, nunca ninguém me fez surpresas ao me comprar coisas assim. Ficava tão tocada. Então, porquê que me dás-me a mim? O que é que eu fiz para me dás a mim? Acho que ele ficou muito tocado na minha história. Ele ajudou muito, levava-me para o restaurante, comprava-me comida, ajudava-me. Murta foi mesmo uma das pessoas que me ajudou muito na vida. Espero um dia poder estar na altura para poder...
Compensar
as coisas que ele fez para mim, porque é mesmo uma boa pessoa que me salvou muito na vida. Salvou-me mesmo. E o atletismo também salvou-me muito a vida.
Porquê que dizes que o atletismo te salvou?
Eu acho que com tantos problemas que já passei, não sei se não tivesse o atletismo, não sei o que é que eu seria neste momento agora. Porque não sei como é que gerir, não sabia como é que era. Por causa do atletismo, tive amigos que estiveram lá para mim, tive a aprender como é que é ser um... mostrar... os seus sentimentos, me abrir mais com meus amigos, estar ocupada a fazer isso, não estar só em casa a pensar, estar em depressão, com problemas assim, tipo, não sei como é que explicar.
Estás a explicar muito bem. E por teres mudado a tua mentalidade e a tua forma de levar a vida com mais afetos, sentes que também deste isso à tua mãe?
Sim, a minha mãe... Foi muito complicado quando eu estava lá em casa, porque a minha mãe está muito pressões do meu pai, isso é complicado.
Difícil.
Mas agora, quando eu estou mais saí em casa, ligamos sempre, falamos, tudo, estamos muito mais próximas. Ela me acompanha nas coisas, sabe que estou no Benfica, sabe que estou em Portugal. Está mais lá para mim agora, neste momento. Falámos muito e estou contente.
Quando tiveres filhos, o que é que vais fazer diferente?
O que é que vou fazer diferente?
Que tipo de mãe vais ser tu?
Ai, vou ser uma mãe incrível.
Vais? O que é que vais dar aos teus filhos que achas que é o mais importante?
Eu gostaria que os meus filhos pudessem me falar tudo, para não esconderem nada, pudessem se abrir, escolherem, fazerem o que quiserem, eu vou acompanhá-los, seja o que for. E acho que o importante é a comunicação, porque a comunicação eu não tinha com os meus pais, ninguém da família tem. Estamos mais fechados, com segredos, isso, não podemos ir lá dizer isso. Eu gostaria mesmo que a minha filha viesse me falar os problemas que ela tiver. Ou
sim,
que ela...
para apoiares e seres uma companheira.
Isso.
Mesmo, tu tens uma história de vida absolutamente inédita e que faz-te, além de seres tão bonita, teres também um coração maravilhoso. Agora voltando um bocadinho à tua modalidade, porque é que escolheste os 400 metros?
Barreiras?
Sim.
Olha, eu sempre gostei de saltar, porque okay. Na África as pessoas às vezes chamavam-me macaca, porque em puxão, gostava-me de subir. Em África gostava-me de brincar bué nas árvores.
A sério?
Yeah. Tipo,
e subias e depois andavas a saltar?
Brincava-me nas árvores. Na África sempre foi assim, sempre gostei de saltar. E acho que também antigamente fazia os planos, 400 planos. Só que vi que tinha muito mais potencial nas barreiras, então mudei para as barreiras. Antigamente fazia os 400 e os domingos fazia as barreiras assim do nada, tinha boas coisas. Então eu disse, se trabalharmos para as barreiras, acho que vai dar certo isso tudo. Então deixei os planos, fui para as barreiras.
E focaste e estás a ter grandes resultados. Quem é que são as tuas maiores inspirações?
Olha, neste momento, há pouco tempo que eu descobri ela, chama-se Marie-José Perret, é uma francesa, ela é... inspira-me em tudo, porque é uma moça que faz, uma mulher que faz tudo. Planos, 400 barreiras, 200 metros, isto tudo é incrível. E neste momento estou a treinar com o antigo treinador dela, mudei treinador, yeah. Tipo, é Sydney também, ela me inspira muito, a Sydney, não sei, a americana, não sei se você conhece.
Não conheço todos, mas de nome já ouvi falar.
É recordista do mundo.
Conheces certeza mais atletas da tua modalidade que eu. Eu adorava conhecer todos. Mas ainda estou aqui a ambientar-me a todas as modalidades deste desporto que a Glória me tem trazido. Como é que lidas com derrotas?
Oh, não, fácil. Para mim, se uma pessoa ganha, todos nós trabalhamos. Se me ganhou, foi melhor que eu, é isso.
É?
Só isso.
Lidas bem?
Eu lido-me bem. Eu já ganhei como já perdi.
Não ficas com raiva?
Não, se eu fico com raiva, se eu fizer uma porcaria de marca. Só
ok.
Isso. Se não, o trabalho, toda a gente trabalha. Eu sei quanto eu trabalho, de certeza que esta gente também que me ganham trabalha muito.
Claro.
Então cada um merece.
Sim.
O atletismo é assim.
Tens 23 anos, ainda tens muito pela frente. Muitos saltos para fazer, muitas barreiras.
Olha, não... Eu às vezes digo que tenho muito tempo e às vezes digo que não tenho tempo. Não é porque sou nova que tenho muito tempo. Hoje posso ser alguém como amanhã posso não ser nada. Por isso que eu quero aproveitar cada dia, cada segundo.
És sempre alguém, porque tens uma história espetacular e já fizeste história no desporto, e sem dúvida alguma.
Acho que ainda não.
Fizeste. E de certeza que todas as pessoas que passam pela tua vida, tu fazes toda a diferença, porque a tua história é inspiradora e torna-te uma pessoa super especial. Eu não estou a dizer isto da boca para fora, não digo isto a todas as pessoas, é porque é uma coisa que eu senti em 20 minutos de conversa que estamos aqui a ter. O que é que tu dirias a atletas que estão a começar agora? Ou seja, futuros atletas à sério, como tu és agora.
Olha, eu antigamente não levava muito a sério o atletismo. Não dormia bem, não bebia água, saía. Não estava muito dentro do desporto. Quanto mais fiquei mais velha, mais comecei a perceber. E com a coisa do Comitê Olímpico virem as esperanças olímpicas, aí que comecei a abrir, abrir mais a minha mente.
Eras mais irresponsável?
Sim, era mais muito irresponsável. Às vezes saía, logo de manhã vinha treinar. Tipo, agora eu não faço isso, não saio. Desde 2021 não saio, não faço festas. Tipo, eu tinha sempre
lesões. Já sei que querias sair.
Agora percebi porque é que eu tinha muitas lesões. Porque tinha lesões nos tendões, tinha lesões em todo lado, nos isquios, em todo lado. Eu percebi que não podemos sair, temos que descansar. O atletismo não é só quando estamos na pista. O atletismo é quando fora da pista e dentro da pista. Temos que comer bem, temos que descansar, temos que tratar de nós. Está a ver? Eu disse, eu quero ser alguém. Então, para ser alguém, eu tenho que parar isso tudo. Tenho que meter isso tudo, as coisas negativas de lado, as coisas que não me levam para cima de lado e me concentrar mais em mim, o que eu quero. Porque para chegar onde eu cheguei aqui tive que fazer muitos sacrifícios. Então não posso...
Agora deitar tudo fora.
Sim. Não posso dar razão no meu pai.
Um bom ponto de partida.
Foi isso, foi a minha maneira de me focalizar mais e ir mais longe.
Claro, e estás agora a ter frutos dessa decisão que tomaste na tua vida, o que é maravilhoso. O que é que mudarias? Aliás, a pergunta é, se pudesses falar contigo quando tinhas 16 anos, o que é que dirias?
Eu diria, Fátima, não te preocupares muito nos problemas e não pensarem muito, porque sou uma pessoa que pensa muito e tudo com um pequeno problema e transforma em grande problema. Aproveitar mais o momento e concentrar-se mais em ti e não nos problemas. Tipo...
Então era uma coisa que dirias também a ti hoje?
É isso.
Sim. Eu acho que já cumpriste com tantos objetivos que eu acho que esse podes cumprir também. É. Por último, o que é que gostavas que dissessem sobre ti?
Dissessem sobre mim?
Uhum.
Como assim? Não?
Pode ser os teus amigos, por exemplo, não estava, eras uma mosca e ias de repente para um grupo de pessoas que te conhecem e diziam: ah, Fátima é uma excelente
Olha,
pessoa,
a minhas amigas
é boa atleta, é divertida.
As minhas amigas disseram que eu mudei muito, só isso que disseram, mudei para melhor, só isso.
Para ti é a coisa que tu mais gostas, continuares a ser melhor.
É isso, melhor em mim, não só no atletismo, mas na vida geral.
Sim. Olha, muito obrigada por esta conversa, adorei conhecer-te.
Obrigada, eu também.
Fartei-me de te elogiar e continuo a fazê-lo, és mesmo uma pessoa incrível e a tua história tenho a certeza que vai inspirar muitas pessoas que passam por situações muito complicadas, como tu passaste, e portanto não é só a tua marca... no desporto, é a tua marca enquanto pessoa que viveu uma vida muito dura e que superou tudo e todos. Obrigada.
Obrigada, Inês.
Obrigada.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal.